como aqui foi dito e demonstrado por várias bancadas, e também porque ao tornar público podemos ter efetivamente o efeito perverso de não estarmos a proteger aquela que deve ser protegida, que é essencialmente a vítima. Terminando, Sr. Presidente, dizer que de facto aquilo que a opinião pública, que a comunicação social nos diz muitas vezes, designadamente em relação às vítimas de pedofilia, é que elas precisam de tempo, precisam de maturidade para muitas vezes até revelar a sua história, uma história traumática.
Obrigado, Sr. Deputado,
durante,
concluir,
por vezes, por décadas. E, portanto, faz sentido alargar a prescrição. Tudo o que fizermos para combater a pedofilia é positivo e é bem feito, no nosso ponto de vista.
Muito obrigado. Tem a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer o seguinte. Quando se propõe aumentar penas nesta dimensão, não estamos a falar de nenhum direito penal de vingança. Estamos a olhar para o quadro jurídico português e para o quadro jurídico europeu. Portugal tem das penas mais baixas nesta matéria. E tem das penas mais baixas nesta matéria. Não só em abstrato, como na prática e na sua aplicação concreta. E nós podemos continuar aqui, Sr. Deputado António Filipe, com esta conversa de uns é os tabloides, os outros é a turba, e durante 40 anos fica tudo igual e nós nunca mudamos o que faz falta. A verdade é que a criminalidade sexual em Portugal é uma vergonha. É uma vergonha. Só 50% cumprem penas efetivas. Só 50% cumprem penas efetivas e o PCP fica à espera que algum milagre venha a acontecer daqui a uns tempos. Ao menos nós damos um sinal. Estes são crimes graves. Há hoje uma dissociação punitiva em Portugal entre crimes patrimoniais e crimes de natureza sexual.
Obrigado.
Essa é uma evidência. E nós ou o corrigimos ou somos cúmplices com essa conivência e com essa dissociação. Muito obrigado.
Para concluir o debate, tem a palavra a senhora deputada Cristina Rodrigues, deputada não inscrita, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma em cada cinco crianças é vítima sexual, de violência sexual, e a maioria não partilha a sua história de abuso. Quando algumas o vêm a fazer, já é tarde demais. É obrigação desta Casa legislar no sentido de proteger as crianças e o regime atual apenas protege os agressores. Percebemos a importância dos prazos de prescrição e concordamos com eles, no entanto, não se podem tratar situações diferentes de forma igual, sob pena de se verificarem tremendas injustiças. As particularidades do crime de abuso sexual de crianças justificam um regime diferenciado. Acresce que este é um crime em que a reincidência é comum, ou seja, pode-se repetir com diferentes vítimas e, portanto, a importância não decresce com o decorrer do tempo, nem tampouco a necessidade de prevenção. Num estudo realizado com abusadores condenados, estes revelaram que o número real de abusos era vastamente superior aos crimes pelos quais haviam sido condenados. Em média, os abusadores tinham abusado entre 1 a 40 crianças, com uma média de 7 crianças por abusador. Acresce que, de acordo com o artigo 3º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, os Estados-membros têm a obrigação de tomar medidas necessárias para garantir que os comportamentos intencionais como o abuso sexual de menores são punidos. Ora, se no caso português há investigações judiciais que não são iniciadas por a denúncia ser feita após a apreciação do prazo de prescrição do crime, então o Estado português não está a cumprir aquele preceito. O Conselho Superior de Magistratura, no seu parecer a este projeto, refere que, considerando, por um lado, a gravidade dos crimes em causa e o sentimento geral de reprovação que provocam na comunidade, e, por outro lado, que a vontade de denunciar não se forma neste tipo de crimes como nas demais incriminações, precisando a vítima, as mais das vezes, de um período mais lato de maturação, nada temos a objetar a um eventual alargamento do prazo prescricional, ainda que adotando uma formulação mais conforme com os fundamentos do Instituto da Prescrição. A justiça faz-se nos tribunais, mas começa neste plenário. Pelo que vos peço abertura para, em sede de especialidade, se trabalhe no sentido de chegarmos a um consenso, mas para isso requer a aprovação hoje e está nas vossas mãos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos ao final do nosso ponto 4. Temos um ponto 5 sem tempos, o Orçamento da Assembleia da República para 2022. E, portanto, podemos passar às votações regimentais. Eu lembro que hoje temos agora que voltar a registar-nos para efeitos de verificação de quórum. Peço depois aos serviços para que preparem o sistema.
Já desapareceu isto.
Não. Sempre a pedir a palavra.
Outra vez, não.
Uma coisa horrível.
Eu ouvi outra vez. Estavam desabituadas a isto.
Mas agora vão faltar maravilhosas.
Pensar que não é o Rio, que não teve coragem de cá aparecer.
Quem?
O Rio.
Deve estar a pensar maduramente na vida. O senhor deputado Filipe Neto Brandão pede a palavra porque não se consegue registar, suponho eu.
Não, senhor Presidente, é diferente. É que eu estou dado como registado no meu monitor e estou dado como faltoso nos demais. Portanto, há aí um problema informático. Para todos os efeitos, estou presente.
Nós tomamos nota que está cá para efeitos de quórum. Muito bem. De qualquer forma, há muitas senhoras e senhores deputados que estiveram cá no período da manhã e que não aparecem agora ainda registados. Portanto, vamos esperar mais um pouco, mas é um facto que foram avisados todos os grupos parlamentares e deputados de que hoje voltaríamos ao modelo tradicional de dois registros, um de presença e um de quórum. Senhor deputado, faz favor.
Senhor Presidente, só para informar que acabei de ser informado que não estou registado. Carlos Peixoto.
Nome, senhor deputado, para ficar registado. Diga o seu nome para ficar registado, por favor.
Carlos Peixoto. Ele não tem o
computador ligado. Carlos Peixoto.
Muito bem.
E agora é que ele tem. Ele não tem o computador ligado.
Ah, está bem, não quer saber disso. Não quer saber disso. Não tem.
Tu tens o computador ligado. Então, e estás à espera de quê? Não interessa. É a verificação do quórum. Não estás. Exatamente.
Senhora deputada, faz favor.
Senhor Presidente, também não estou a conseguir o registro.
Computador ligado. Faz favor de ver o seu nome para efeitos dos serviços poderem registrar.
Maria Begonha.
Muito bem.
O vice-presidente António Filipe diz que está com o mesmo.
Está com o mesmo problema. Isto realmente, ao fim de uns meses sem funcionar assim, torna-se um pouco mais complexo voltarmos aos hábitos tradicionais. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
O Sr. Presidente, também para dizer que aqui num sítio estou como registado, noutro sítio estou como faltoso. Portanto, era bom uniformizar.
É que uma coisa é o registro de presença e outra coisa é o quórum. O senhor deputado tem que se registar para efeitos de quórum. Bom, penso que já ultrapassámos os tempos limite para que o registro para efeitos de quórum se faça. Não podemos estar com paralisias dos trabalhos do plenário, pelos senhores deputados não estarem atempadamente nos seus locais de trabalho, em plenário ou por falhantes do sistema. E, portanto, vamos começar as votações. Eu tenho aqui assinalado 205 presenças. É natural que estejam mais com aqueles senhores deputados que nos informaram que estavam presentes. Vamos, depois, passar às votações. Primeiro projeto de voto apresentado pelo PAR, de pesar pelo falecimento de Fernando Echevarria. Senhora Secretária Maria Dolores Rosinha, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todos. faleceu no passado dia 4 de outubro, aos 92 anos, Fernando Echevarria. Nascido em Espanha, em 1929, filho de pai português e mãe espanhola, Fernando Echevarria...
Peço para fazerem algum silêncio, até pelo momento que estamos a viver na Assembleia, que é um voto pesar. Portanto, peço um silêncio, por favor. Faz favor, senhora secretária.
Faleceu no passado dia 4 de outubro, aos 92 anos, Fernando Echevarria. Nascido em Espanha, em 1929, filho de pai português e mãe espanhola, Fernando Echevarria Ferreira veio para Portugal em 1953, para logo em 1961 se ter de exilar por razões políticas em Argel e Paris, antes de regressar novamente a Portugal já na década de 1980. Antifascista desde muito cedo, Fernando Echevarria aderiu ao Movimento de Ação Revolucionária, MAR, e à Frente Patriótica da Liberdade Nacional, FPLN, antes de fundar, com Emílio Guerreiro e Hermínio Palma Inácio, a LUAR, Liga de Unidade e Ação Revolucionária. Mas é sobretudo na poesia que Fernando Echevarria deixa a sua marca através de uma sólida e singular obra de forte dimensão filosófica, como denunciam os seus estudos de filosofia e teologia em Espanha, no Seminário da Astorga, que nas suas próprias palavras tinha como destinatário direto o povo. Da sua vasta obra destaca-se Introdução à Filosofia, Prémio de Poesia do Pen Club, em 1982. Obra Inacabada, Prémio Sofia de Mel Brainer Anderson, em 2007. Sobre os Mortos, o Lugar de Estudo, Prémio da Associação Portuguesa de Escritores, em 1991 e em 2010, respectivamente. Fernando Echevarria foi também distinguido com o grau de Oficial da Ordem do Infante Henrique, em 2007, pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, e com a Medalha de Mérito Cultural, em 2019. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu pesar pelo falecimento de Fernando Echevarria, recordando a figura ímpar da poesia portuguesa contemporânea e endereçando à sua família e amigos as mais sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada a abstenção do CDS e do Chega. E votos a favor das restantes bancadas de deputados foi, portanto, aprovado com uma grande maioria. Vamos fazer um minuto de silêncio, por favor. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Podem sentar-se. Senhor deputado Telmo Correia, pede a palavra para efeito.
Sr. Presidente, tinha feito sinal antes, mas
não, mas não,
não se apercebeu ao tempo. Eu percebi,
não era
o
momento.
Era só para anunciar que apresentaremos uma declaração de voto sobre este último voto.
É para o mesmo efeito, não é, senhor?
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente.
Muito bem, fica registado. Vamos passar ao projeto de voto, também apresentado pelo PAR, de congratulação pela prestação da Seleção Nacional no Campeonato do Mundo de Velocidade, Canoagem e Paracanoagem de 2021. Estão presentes nas galerias, na Galeria 2, vários dirigentes da Federação Portuguesa de Canoagem, Vítor Félix, António Correia, Ricardo Machado, treinadores e membros da equipa técnica nacional, Ivo Candera, Rui Fernandes, Leonel Correia, Luís Alves, e os atletas, Fernando Pimenta, atleta medalhado, e sua mulher e filha, Margarida, que está ali, Messias Batista, Norberto Mourão, Alex Santos, Hélder Silva e Ruben Boas. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado.